Graças a Deus. Feche os seus olhos um pouquinho, vamos orar. Pai, obrigado pelo carinho da sua presença conosco. Obrigado por este amor tão generoso, derramado nos nossos corações pelo precioso Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor nos tem sustentado, mais um ano que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem feito maravilhas, além do que podemos pensar ou imaginar, por esse poder glorioso que habita e opera em cada um de nós, que estamos em Cristo. Obrigado, Senhor. Amamos a sua presença, amamos a sua palavra, e tudo que o Senhor fizer em nós ou através de nós, o nosso compromisso é dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade ao único que é digno, o Senhor Jesus. Dê um aplauso a Ele, amém? Aleluia. Quantos estão aí com o seu... Você está aí com o seu celular aí na sua mão? Abre... O que eu vou ministrar aqui... Você pode ter o esboço, né? E depois você pode conferir. Então, digita aí, né, no seu celular www.maturidadeministério.com.br. Digita aí. Se você ainda não visitou esse blog, esse site, eu tenho... acho que pouco mais de 70 artigos escritos aí nesse blog, você pode acompanhar e pode, inclusive, depois conferir esse esboço. Né? Eu não aconselho você ficar com ele aberto agora, porque senão você pode se distrair, mas você pode se assegurar que está lá, você pode conferir se você quiser rever, estudar, tá ok? Mas se você já puder abrir e dar essa conferida, eu acho que é o terceiro artigo que está aí na linha. Glória a Deus. Então, eu vou falar hoje sobre um ajudador divino. Eu não sei quantos entraram aqui nessa manhã assim, com uma convicção profunda que precisam de ajuda. Já teve essa convicção? E todos nós também já tivemos experiências diversas nesse sentido, né? Às vezes a gente pensa que a ajuda vem de um lado e de repente vem do outro, né? Porque no fundo a nossa ajuda sempre vem do alto. E naturalmente Deus usa as pessoas. E muitas vezes Deus nos surpreende como que isso vai se dar, como que isso vai acontecer. Mas o fato, como o salmista disse, é que Deus é um socorro bem presente no tempo da nossa angústia. E muitas vezes esse lugar da angústia, eu não estou dizendo que quando nós passamos por angústias que nós temos que viver uma vida deprimida, esse tipo de coisa, não. Existem momentos que as pressões elas nos formam, não é verdade? E, por exemplo, quando você pensa sobre o jardim da prensa, o Getsemane, é um lugar... Qual é aquela experiência, né? As azeitonas eram ensacadas e prensadas. É assim que o azeite é formado. Mas é tremendo que nós temos, então, um ajudador divino. E Jesus se referiu ao Espírito Santo nesses termos, né? Um ajudador. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é o revelador. Ele é o intérprete. Veja bem, ele não é um tradutor, ele é um intérprete. Tá certo? Ele é um perfeito ajudador que nos ilumina e que compartilha conosco tudo aquilo que é do Pai e que é também do Filho. Ele é essa pessoa da Trindade, residente aqui na Terra, residente no seu coração e no meu coração. Ele é esse Deus que fala dentro de nós. É algo poderoso. A Bíblia diz, em João 16, 14, ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, nós só não ouvimos o Espírito Santo se nós não quisermos dar a devida atenção a ele. E, na verdade, quando nós estamos falando sobre esse ajudador divino, essa, na realidade, é a promessa mais aguardada. Sempre foi a promessa mais aguardada. Naturalmente, é uma promessa que já foi cumprida, ok? Porque o Espírito Santo ele já foi derramado, não é? 2000 anos atrás. Mas, no momento que Jesus falou essas coisas para os discípulos, era a promessa mais aguardada. Jesus colocou nesses termos, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, após um silêncio de séculos, você sabe que a antiga aliança ela foi encerrada num silêncio de 400 anos. Se você pegar o último profeta do Antigo Testamento, quem foi o último profeta do Antigo Testamento? Hã? Malaquias. Depois de Malaquias, houve um silêncio de 400 anos, literalmente. E se tornou, então, evidente a necessidade de uma nova aliança. E essa nova aliança incluía, né, não só o Senhor Jesus, através do seu sacrifício perfeito e eterno, nos devolver ao plano original, mas também nos devolver aquilo que o primeiro homem perdeu lá no jardim. O que é que o homem perdeu no jardim? Ele perdeu o Espírito Santo, né? Então, Jesus disse algo para os discípulos que era extremamente difícil deles compreenderem naquele momento. Chegou uma hora ali, poucos dias antes de Jesus partir, né, consumar a obra que o Pai lhe deu, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando pela nossa justificação, Jesus vira para os discípulos e fala o seguinte: convém que eu vá. Eu preciso ir. João capítulo 16, verso 7, né? Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá. Pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. Então, Jesus deixa claro que era preciso ele ir. Uma coisa que chama atenção aqui nesse verso, que ele fala assim, Jesus põe essas palavras antes de dizer convém que eu vá. Ele diz assim: todavia, digo-vos a verdade. Digo-vos a verdade. É como se Jesus estivesse dizendo para eles: olha, essa é uma verdade que vocês precisam compreender e precisam também aceitar. Porque era difícil para eles aceitarem. Você imagina o tipo de experiência que Jesus proporcionou aos discípulos, vivendo ao vivo e a cores com eles, confortando-os, revelando coisas que eles nunca imaginaram que pudesse existir, fazendo milagres, fazendo maravilhas, cada dia era uma surpresa incrível vivendo com Jesus. E, de repente, Jesus fala assim para eles, olha, eu tenho que vazar, eu tenho que ir. Não era algo que realmente fazia sentido para eles. Mas, assim que Jesus disse isso, ele deixou uma promessa tão poderosa. Ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E como que isso se sucederia? Através de um outro Consolador. E ele estava falando, então, do Espírito Santo. Agora, quando nós queremos conhecer uma pessoa, e, no caso, nós estamos falando sobre o Espírito Santo aqui, se você quer realmente conhecer alguém, né, o primeiro passo é você ser apresentado a essa pessoa por alguém que realmente a conheça. E falando desse momento que Jesus estava vivendo com os discípulos, quem era a única pessoa, na verdade, que conhecia profundamente o Espírito Santo? Jesus, não tinha outra. Jesus se referiu ao Espírito Santo como o Pai que habita em mim. Ele tinha uma intimidade e um conhecimento revelado, experimental do Espírito Santo, que nenhum homem vivenciou. Nós podemos ler lá sobre Moisés, que falava face a face com Deus, mas ele conheceu o Espírito Santo de uma outra maneira. Moisés não conheceu o Espírito Santo de dentro para fora, ele conheceu o Espírito Santo de fora para dentro, como um revestimento espiritual. Mas Jesus não, né? Ele, então, possuía esse conhecimento perfeito. E existem três capítulos incríveis no Evangelho de João, dos capítulos 14 a 16, tá? Onde Jesus faz revelações profundas, poderosíssimas, que nós deveríamos ler, reler, estudar, pensar, meditar, refletir, né? Porque elas são uma abordagem incrível sobre essa promessa, sobre esse ajudador que viria. E é interessante que essas revelações, quando você pensa em João, dos capítulos 14 a 16, esses capítulos aí, eles registram uma conversa muito íntima de Jesus com alguns poucos amigos. Veja, esses três capítulos, nessa ocasião, né, Jesus não estava, tipo assim, ensinando uma grande multidão, ele não estava debatendo algum assunto com os religiosos, com os fariseus, né, ou com os saduceus. Não. Ele estava reunido numa pequena sala de jantar e ele estava tendo uma refeição com os seus discípulos, com os seus amigos mais íntimos, aquelas pessoas que eram mais próximas dele. E Jesus começa, né? É interessante como ele coloca as coisas. Jesus começa essa conversa trazendo conforto para o coração deles, né? Ele fala, olha, não deixem que os seus corações fiquem atribulados. Eu estou indo embora, mas eu voltarei. Então, queridos, a natureza do Espírito Santo, eu quero imprimir isso no seu coração. A natureza do Espírito Santo é ajudar. Ele quer ajudar você. Você sabe que hoje muitas pessoas, às vezes, têm um certo receio, né? Quando a gente fala sobre o Espírito Santo, porque até algumas terminologias, elas são... A gente tem que se contextualizar para compreendê-las, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre ser uma pessoa pentecostal hoje, essa palavra pentecostal hoje ela tem muitos significados, não é? Para a gente sabe, biblicamente falando, o que é o Pentecostes? Pentecostes é uma palavra que significa simplesmente 50. Não é? Então, dentro dessa promessa que foi feita, e dentro de uma festa poderosíssima chamada Páscoa, a Páscoa acontecia no desdobramento de três festas. A Páscoa em si, uma outra festa chamada Pães Ázimos e uma outra festa chamada Primícias. Primícias, por quê? Não é? O que é que fala de primícias sobre a Páscoa? É literalmente o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Mas lá na lei, fazia-se uma oferta dos primeiros frutos, das primícias, e começava-se uma contagem, chamada contagem do Homer. E contava-se, então, 7 semanas. E no dia 50 tinha uma outra festa, chamada colheita, ou Pentecoste, a festa do dia 50. Né? Então, a natureza do Espírito Santo aqui é ajudar. Ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Entenda uma coisa, existe uma sequência clara. Para você receber o Espírito Santo, primeiro você tem que receber Jesus. E assim que você recebe Jesus, ele veio para os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes exousia, o direito de serem feitos filhos e filhas de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, assim que você recebe Jesus, o que acontece? O Espírito Santo vem fazer moradia em você e ele te faz filho e filha de Deus. Mas, então, a Bíblia fala, o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco, mas estará em vós. Ou seja, os discípulos agora, eles conheceriam o Espírito Santo de uma outra forma. Eles conheciam o Espírito Santo que estava com eles. Por quê? Porque todos os dias do ministério de Jesus, Jesus e os seus discípulos, tá ok? Como que os discípulos funcionavam? Os discípulos funcionavam pela unção que estava sobre Jesus. Jesus chamou a si os 12, depois chamou a si os 70 e deu-lhes poder, autoridade, para curar os enfermos, limpar os leprosos, de graça recebestes, de graça dai. E eles fizeram isso pela unção que estava sobre Jesus, como que se eles estivessem debaixo desse guarda-chuva, né, do Senhor Jesus. Mas agora eles iriam conhecer o Espírito Santo de uma outra forma. Ele habita convosco, mas estará em vós, dentro de vós. Uma experiência completamente diferente, né? O verbo habitar aqui, ele habita convosco, está no presente. Enquanto a expressão estará em vós, naquele momento, era futuro para aqueles discípulos. Nenhum deles ainda havia nascido de novo. Eles iriam nascer de novo. Eles iriam viver essa experiência, né, de uma forma tremenda. Por que que era tão difícil para os discípulos entenderem que Jesus tinha que ir? Rapaz, desde os dias de Adão, você sabe qual era a experiência do primeiro homem com Deus? Os dois andavam todos os dias pelo jardim, na viração do dia. Isso só foi se repetir quando o Verbo se fez carne e Jesus andava para todos os lados com os seus 12, com os seus discípulos. Sabe? Como que aqueles caras iriam abrir mão dessa experiência? Era uma coisa difícil deles conceberem, né? Mas o fato que era necessário Jesus ir para que o Espírito Santo fosse liberado. É como que se o Espírito Santo estivesse preso dentro de Jesus. Nos dias do ministério de Jesus, se você perguntasse onde que o Espírito Santo está, ele está em Cristo. Ele está no Senhor Jesus. Entenda, Jesus, nos dias do seu ministério, tudo que ele fez, ele não fez como Deus. Ele fez como o Filho do Homem, fortalecido, cheio, desfrutando a plenitude do Espírito Santo. Que coisa poderosa. Agora, como que o Espírito Santo, ele te ajuda? Que tipo de ajuda o Espírito Santo te oferece? João 14, verso 25 diz: essas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco. Mas o ajudador, essa palavra ajudador é a palavra paracletos, né? Pode ser um advogado nas questões espiritualmente judiciais, né? Pode ser um advogado, um conselheiro, né? Mas o ajudador, vamos pegar essa palavra. Existe alguém que se importa com você, existe alguém que te ajuda, sabe? Esse é o propósito dele, ele te ajuda. Então, essas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Gente, não existe nenhum tipo de assunto que o Espírito Santo não saiba ou que ele não seja um especialista. Ele te ensinará todas as coisas. Que promessa incrível! Não existe nenhum assunto que Deus não tenha resposta. Não tem. Então ele diz: enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Você quer ver uma evidência poderosa disso? Você sabe quando que os evangelhos foram escritos? Os evangelhos não foram automaticamente escritos assim que Jesus ressuscitou dos mortos, não. Acho que o primeiro evangelho ele foi escrito 20 anos depois. Olha o poder disso aqui. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Por que que os evangelhos foram escritos com tanta precisão, com tantos detalhes? Por causa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem te faz lembrar. Sabe qual é o segredo do Espírito Santo te fazer lembrar? É quando você é ensinado pelo Espírito Santo em alguma verdade. Por isso que é tão importante eu e você, todos os dias, diariamente, você ficar com a Bíblia até que o Espírito Santo te ensine alguma coisa. Há quanto tempo que eu tenho que ficar com Deus por dia? Fico com ele o dia inteiro. Né? Mas você pôr os olhos ali, um tempo nas Escrituras, deixa o Espírito Santo te ensinar algo. E carrega aquilo no seu coração. E sempre que você precisar daquilo, ele te lembra. Aquilo vira uma matéria-prima, pronta para ser usada nos momentos de necessidade, no seu dia a dia e na sua vida. Agora, uma coisa poderosamente reveladora é que Jesus, falando sobre esse ajudador, ele chamou o Espírito Santo, não de Espírito Santo aqui, ele chamou o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Espírito da Verdade. Isso é muito importante. Quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Então, é interessante porque o Espírito Santo aqui, né, apresentado como o Espírito da Verdade, ele significa aquela resposta clara para todo tipo de engano e mentira que o diabo ou a nossa carne construiu nas nossas vidas. Quando Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele estava se referindo não tão somente às Escrituras, mas ele estava se referindo a quem? Ao Espírito da Verdade. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nós precisamos conhecer a Deus de dentro para fora. Então, queridos, é uma coisa tão poderosa, porque uma vez que nós vivemos essa experiência de uma regeneração espiritual, de um novo nascimento, e nós somos cheios do Espírito Santo, olha, está diante de nós a oportunidade de desmontar toda mentira nas nossas vidas. Vocês sabem que todos nós, quando vivemos uma vida ainda sem conhecer a Deus, nós fomos significando muitas experiências da nossa vida das maneiras mais diversas possíveis, muitas vezes procurando a sobrevivência, procurando conforto, que muitas vezes eram falsos confortos, e nós vamos construindo dentro de nós um sistema de crença onde existem muitos gatilhos que eles estão fundamentados em enganos, em mentiras. Por isso que a Bíblia fala, mais do que todas as coisas, o coração é enganoso. Mas quando você tem acesso ao Espírito da Verdade, você tem o acesso de viver libertações poderosas, de renunciar uma mente carnal e abraçar uma mente espiritual. Ontem eu estava conversando lá com os meus irmãos e eles estavam contando a experiência de um homem que passou a frequentar lá a congregação deles, né? E o cara tinha um comportamento bem maluco, assim, porque um homem advogado passava de segunda a sexta-feira vestido num terno bem apresentável, né? O lugar de trabalho dele é o fórum, mas chegava no final de semana, ele se transfigurava numa mulher. Então, para ir para a igreja, ele vestia um colanzinho de oncinha e aquelas roupas mais assim, coisa, né? Aquela coisa mais pirada. É como se durante a semana ele era José, fim de semana ele era Maria. E no fim de semana, principalmente quando ele ia na igreja, queria ser chamado de Maria. Mas as pessoas, o que é que as pessoas daquela congregação fizeram? Falaram, olha, na verdade nós não achamos legal isso aí que você está fazendo, não, velho, esse estilo de vida seu. Mas nós te amamos mesmo assim, você é muito bem-vindo aqui. E ele, mesmo querendo ser chamado de Maria, o pessoal chamava ele de José. E amaram aquele cara e foram ministrando. Sabe por quê, queridos? O evangelho, pregar o evangelho, não diz respeito a você falar para as pessoas as coisas erradas da vida dela. Pregar o Evangelho diz respeito a você falar o que de certo Jesus fez por ela. E sabe que chegou uma hora que a ficha caiu para esse cara. E ele chegou lá, de terno, na igreja, para o culto, trouxe uma caixa com todas as roupas da Maria, e ele diz assim: a Maria morreu. Põe fogo nisso aqui. Quem pode fazer isso, queridos? Só o Espírito da verdade. É de dentro para fora. Isso não é por força, não é por violência. A Bíblia diz: é pelo meu Espírito. Então, o Espírito da verdade, ele nos ensina todas as coisas. Ele nos ensina a falar, ele nos ensina a ficar calado, né? Ele nos ensina. Muitas vezes não é só o que dizer, muitas vezes é como dizer. E se nós temos essa sensibilidade, ele nos ensina. E quando necessário, ele também, a Bíblia fala, ele nos anuncia aquilo que está por vir. Você sabe que a vida cristã, ela não é fundamentada no futuro. A vida cristã é fundamentada no passado. Por quê? Porque a obra de Jesus é uma obra já consumada. O que determinou quem eu e você somos em Cristo está no passado. Nós somos amados, nós somos perdoados, somos curados, perfeitamente supridos, generosamente abençoados, altamente favorecidos. Porque o Senhor Jesus consumou a sua obra. Ele não vai morrer pelos pecados, pelos seus pecados. Ele já fez isso. Ok? O que é que nós estamos aguardando hoje? Algumas pessoas pensam que nós estamos aguardando e o foco deles é o céu, com as ruas de ouro, as portas de pérola. Tudo isso existe, mas não é isso. O que nós estamos aguardando é a redenção desse corpo. Nós vamos ter um corpo glorioso, conforme o corpo do Senhor Jesus, depois de ressurreto dos mortos. Então, queridos, muitas vezes o Espírito Santo anunciar o que está por vir é uma coisa importante. Você já foi alguma vez surpreendido com um tipo de acontecimento e você pensou: cara, se eu soubesse que isso poderia acontecer? Quem sabe se você tivesse perguntado para o Espírito Santo, ele tinha te mostrado que poderia sim. Eu já vivi muitas experiências assim. E várias delas eu cheguei até a perceber que o Espírito Santo deu uma cutucada, mas eu não dei a atenção que deveria ter sido dado, né? Mas o fato que o Espírito Santo é essa pessoa maravilhosa, e eu preciso terminar. Eu quero só fazer uma colocação breve sobre o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa de Deus que vai colocar a sua vida em movimento. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Interessante, sabe que muitas pessoas às vezes são fechadas até para acreditar na Trindade, mas aqui, né, o primeiro verso da Bíblia já começa no princípio, quando a Bíblia diz: no princípio criou Deus. Essa palavra Deus é a palavra Elohim. O que a palavra Elohim é no hebraico? É uma unidade composta. Né, como um pouquinho depois Deus fala: façamos o homem, no plural. Né? Mas, então, olha para o que aconteceu aqui no início. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa palavra que pairava sugere a imagem de um pássaro, tá ok? E vocês sabem que muitas vezes na Bíblia o Espírito Santo ele se manifestou assim, em forma corpórea de uma pomba, não é verdade? Não é que ele é uma pomba, entenda isso, tá ok? São figuras para revelar, né, o caráter e também algumas ações. Então, o Espírito Santo é simbolizado por essa pomba celestial, vamos dizer aqui, né? Agora, é interessante porque antes aqui de Deus declarar haja luz, antes de Deus falar qualquer coisa, algo se moveu. Quem se moveu aqui? O Espírito de Deus. O que que é o abismo aqui? O abismo é um lugar onde há confusão, onde há ignorância, onde há desordem. Aqui, na verdade, não é que Deus criou, passou a criar aquelas coisas. Elas já eram criadas, mas elas estavam em completa desordem. Completa desordem. E onde existe caos, onde existe ignorância... É interessante, a maioria das pessoas pensa que aonde tem confusão, Deus está longe. Não. Onde tem confusão, ignorância, caos, desordem, o Espírito Santo é atraído. Se você está vivendo qualquer tipo de caos, qualquer tipo de confusão, ele é atraído. Por quê? Porque ele é o ajudador. Ele é atraído. Então, se você está em profunda confusão, você já atraiu o Espírito Santo. Ele está de olho em você. Ele quer socorrer você. Ele quer ajudar você, literalmente. Ok? Então, eu quero te encorajar. Quanto maiores forem os seus problemas, mais o Espírito Santo vai cercar você. Quanto maior for a sua confusão, mais ele vai pairar sobre você. Por isso, o Espírito Santo ele está pairando. E é interessante, ele não faz nada. Ele estava aqui esperando, né? Isso é uma coisa muito interessante. Porque o Espírito Santo é um tipo de poder que precisa ser liberado, tá ok? E o que é que o Espírito Santo estava esperando? Ele estava esperando e disse Deus. O Espírito Santo sempre espera pela palavra de Deus. Ele nunca vai ultrapassar isso. Por isso que, em vez de você ficar repetindo os seus problemas, você deveria repetir a palavra. Por isso que nós deveríamos fazer a confissão certa. Por isso que a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será socorrido. Então, não repita com a sua boca a coisa na perspectiva errada, né? Mas coloca a palavra de Deus na sua boca. Porque aqui no texto, o que é que o Espírito Santo estava esperando? Deus falar. A gente colocar a palavra de Deus na nossa boca. O profeta Ezequiel ouviu de Deus, né? O que é que você está vendo? Era só um vale de ossos secos. Mas Deus colocou na boca dele aquilo que ele deveria falar, a palavra de Deus. E aquele vale de ossos secos ganhou vida e se tornou num poderoso exército. Então, feche os seus olhos aí um pouquinho. Pense Pense sobre aquilo que você está vivendo. Eu sei que você sabia de tudo que eu falei aqui, mas eu estou te refrescando a memória, refrescando o coração. Eu quero dizer para todos, mas para algumas pessoas aqui em particular, você não tem mais o direito de se sentir sozinho. Ele não te deixou órfão. Você não tem mais o direito de se sentir uma vítima, porque Jesus já foi a vítima na cruz por você. Você recebeu vida e poder espiritual. Ele veio para você. Ele é o seu ajudador. Ele sabe tudo. Ele tem todo o poder. E Ele está aqui para ministrar o seu coração, te revelar tudo que você precisa entender em termos daquilo que Cristo fez por você, mas te conduzir pelo caminho, medindo os seus passos, aplanando diante de você os montes, enchendo os vales, endireitando aquilo que está tortuoso. Ele é o poder que ressuscitou a Cristo dos mortos. Por isso, Ele é o poder que também vivifica o seu corpo mortal, que te dá saúde perfeita. Ele é esse revelador, intérprete. Qualquer coisa que você precisa entender, a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente a todos. Viva essa experiência. Talvez um dia você sonhou ser como uns discípulos e andar com Jesus pelas montanhas da Galileia. Mas você pode andar com o outro ajudador, cada momento, cada dia, respirando a sua presença, sendo inspirado pela sua revelação. Louvado seja Deus. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Obrigado, Jesus. Quantos se sentem confortados? Você sabe que Jesus falou assim para os discípulos: a minha paz vos dou, não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede em mim também. Quando ele disse, a minha paz vos dou, de quem ele estava falando? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é a paz de Jesus que ele nos deu. E paz é uma palavra muito forte. Paz é uma palavra que coloca tudo dentro de você em harmonia, em ordem. É uma palavra que ilumina o seu interior. É uma palavra cheia de confiança, cheia de fé. E Deus te diz isso nessa manhã. A minha paz eu te dou. Viva com ela. Seja sensível a essa paz. Deixe ela te guiar. Obrigado, Jesus, por essa presença tão doce. Obrigado pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Nós queremos viver nessa dimensão, porque nós somos agora uma nova criação. Temos um Espírito novo, que sabe ouvir a voz do Espírito Santo. Guia-nos na sua verdade. Que o Espírito da verdade venha destruir toda mentira ministrada em nós. E que esse precioso Espírito Santo continuamente derrame nos nossos corações o generoso amor de Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor, vamos cantar aqui com os irmãos. E seja cheio do Espírito Santo, seja cheio dessa presença. Creia nela, cultive ela, ande nela e por ela. Deus é contigo.